Fala, doutor!
Em 2018, o Hospital Pequeno Príncipe, especializado no atendimento infantil, atendeu 41 casos de intoxicação de crianças. O número pode ser expressivo e chamar atenção para casos que podem parecer simples, mas podem levar à morte. Quem fala com a gente sobre este assunto é o médico Eduardo Gubert, que é pediatra do Pequeno Príncipe, e o nosso entrevistado no quadro Fala Doutor. Doutor Eduardo, explica para nós o que são essas intoxicações registradas no Pequeno Príncipe.
Na maioria das intoxicações foram por medicações de uso contínuo ou até medicações para sintomas de alívio, de dor, a medicar a febre. Então, são medicações de fácil acesso, que às vezes os pais acham que não são perigosas. Né? Então, a gente tem no Pequeno Príncipe as intoxicações mais graves, desde medicamentos para convulsão, medicamentos dos avós, por exemplo, e até um medicamento para febre. O que foram parar no hospital foram as intoxicações mais graves. E a gente tem um número bem mais expressivo quando a gente fala de intoxicações que acontecem em casa e deixa os pais bastante preocupados. Então, se você tem, por exemplo, um frasco de paracetamol para tratar a febre do seu filho e ele vira o frasco inteiro, isso pode ser perigoso. Então, é difícil hoje um pai ficar mais atento e não deixar um frasquinho de paracetamol na mesa da sala ou na cabeceira do quarto. Ele acha que não vai ter muito risco essa medicação e se descuida mais. E é nesses segundinhos de descuido que a criança vai atrás de um frasquinho que tem embalagem colorida, é um gostinho mais doce, né, uma medicação, algo atrativo para essa criança pequena que é a que mais se intoxica.
No caso do paracetamol, em casos graves, ele pode paralisar o fígado, doutor?
Isso, ingerido em bastante quantidade, né? Você pega até uma dose de adulto para uma criança pequena, essa dose pode isso causar insuficiência hepática. Então, medicações mais simples, nem o paracetamol pode fazer isso, um ibuprofeno, um remédio para dor também, bem usado em criança, em doses mais altas ele pode fazer gastrite, até hemorragia no estômago. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala em qualquer tipo de medicação para criança. Por serem mais leves, as doses, às vezes, se a gente errar a dose conforme o peso, a gente pode estar trazendo prejuízo para a criança.
Então, uma gotinha, muitas vezes, pode significar aí essa diferença.
Pode, né? São medicações que a gente, adulto, acaba se automedicando. Às vezes, você não vai no médico para tomar um remédio para dor, você já compra o remédio para dor na farmácia e usa. Mas a dose do adulto, que é um comprimido, é mais tranquila. Agora, de criança, se eu automedico a criança, erro o número de gotas e até mesmo o intervalo, eu posso estar prejudicando a minha criança.
É uma situação para se prestar atenção. Tenho aqui outro exemplo, doutor, do uso do neossoro, que usado por adultos tem uma aplicação e em crianças pode trazer consequências.
A Curitiba até é uma região muito propensa a ter com rinite, com asma, né, pelo nosso clima. Então, muitos adultos usam do neossoro ou do sorine, que são descongestionantes nasais, para melhorar a respiração quando vão dormir ou até mesmo no dia a dia, deixando em bolsa. Então, esses dois lugares são dois lugares bem comuns que a criança investiga e pode pegar o remédio. Se ela pega um remédio na bolsa dos pais ou na cabeceira e ingere, né, um remédio que é para ser feito via nasal, e ela toma esse descongestionante nasal, na criança, essa medicação pode até fazer com que os batimentos cardíacos fiquem bem lentos e pode até fazer parada cardíaca. Então, parece uma medicação que não é tão perigosa, mas para a criança, na forma que ela é ingerida, ela exige monitorização em UTI, às vezes, porque o coração, ele acaba sentindo os efeitos dessa medicação tomada errada.
Bom, falamos aqui do paracetamol, dessa questão dos soros que são utilizados. Doutor, algum outro item de uso comum que o senhor registra aí, frequentes intoxicações, para a gente ficar em alerta?
A gente está num período, né, uma geração que a gente tem cada vez mais avós morando junto com as crianças. Então, os avós estão fazendo mais parte da rotina diária de criança pequena. Normalmente, como intoxicação acontece até uns 4 anos, essa criança de 4 anos ou menos, ela tem acesso às medicações dos avós. Então, remédios para pressão dos avós são perigosos, os remédios para tireoide, que são bem bastante comuns tomados por pessoas de mais idade, também são perigosos. Se esse avô toma remédio para dormir, por exemplo, esses remédios tarja preta são os mais perigosos ainda. Então, o que a gente vê é que a criança acaba se intoxicando com remédio de uso contínuo de algum familiar, porque descuidou, deixou ele na bancada da cozinha, esqueceu de deixar no lugar alto, ou a criança ficou olhando, o adulto abriu o remédio e ela prendeu e vai lá e consegue abrir até mesmo um remédio que está escrito que ele é resistente à criança, né? Então, todo cuidado é pouco quando a gente lida com esses pequenos investigadores.
Bom, então alerta para não deixar os medicamentos ao alcance das crianças, isso já deveria ser uma prática, né, doutor? E as doses necessariamente, né?
Isso, a gente, para prevenir esse tipo de problema, a gente acaba sempre frisando essa parte do armazenamento, né, em local alto, longe dela, e para não errar as doses, né, e até mesmo os intervalos, sempre dar o remédio baseado na opinião de um médico, né, em receita médica, nunca automedicar, e colocar os intervalos, às vezes, em alarme do celular, para não se perder e não dar doses dobradas ou triplicadas.
Doutor, a gente está numa época de verão também, imagino que outros casos de intoxicações também sejam mais comuns, principalmente alimentares. É outra preocupação que pode levar a um atendimento hospitalar?
Sim, é, com essa onda de calor, a gente está com o armazenamento dos alimentos também muito precárias. Então, principalmente na praia, a gente vê os alimentos passando na praia, né? E da onde eles vêm, como eles são armazenados, a gente não dá muita bola para isso, né? Então, eu fico muito preocupado com essa venda de alimentos na praia. Desde salgados, desde milho verde, como que está a água do milho verde. Então, se você tiver uma intoxicação alimentar num adulto, por esse tipo de alimento na praia, o adulto já sofre, imagine a criança, né? Então, uma criança pequena que às vezes está pedindo porque se atraiu pelo vendedor, né? Às vezes está usando roupas coloridas, fazem barulho, e ela quer porque quer aquele alimento, de vez em quando você vai acabar se arrependendo de ter dado um alimento da praia e a criança vai começar a vomitar muito, ter diarreia e poder até desidratar, tendo que ir para o hospital da praia, que às vezes não estão conseguindo lidar com a demanda, né? Porque aumenta muito o número de pessoas na praia durante esse verão.
E se houver algum tipo de intoxicação nesse sentido, doutor, precisa procurar um médico se a criança começa a ter vômitos ou algum outro sintoma ou dá para tentar curar em casa?
Olha, o risco maior é sempre a criança desidratar. Então, se os pais não estão em dúvida do estado de hidratação da criança, é melhor procurar o serviço de saúde mesmo. Eles podem antecipar, né, o tratamento antes de ir para o serviço de saúde, que é um tratamento mais simples e bem divulgado, que é oferecer o máximo de líquido para a criança, pode comprar soro pronto na farmácia, ou às vezes até fazer o soro caseiro, não forçar muito a alimentação da criança, porque se ela está vomitando ou com diarreia, o foco não é ela continuar comendo, é ela só se manter hidratada com líquido. E na maioria das vezes evitar a lactose, é uma coisa que os pais não fazem muito, às vezes a criança não quer comer e só quer mamar, e a lactose ela acaba prolongando um quadro de vômito e de diarreia. Hoje tem, o mercado ele está mais cheio de produtos sem lactose, então, e como a criança está vomitando muito e tendo diarreia, os pais ficam muito preocupados com a comida. querendo que a criança coma quando ela está mal, está se sentindo mal, vomitando. Então, se for só mamar que ela está aceitando, existe uma gama de leite sem lactose, desde fórmulas infantis para criança menor de 1 ano, menor de 2 anos, até se a criança for mais velha, uma série de produtos sem lactose também para ajudar na recuperação de um quadro de infecção intestinal.
Doutor, existe um DISC para denúncias de intoxicação ou para tirar dúvidas? Ele atende todos esses casos que nós mencionamos aqui?
Ele fica mais atento na parte de medicação, né? Então, o Centro Toxicológico do Estado, né? Ele está aberto desde dúvidas dos pais mesmo, né? Um telefone público que qualquer pessoa pode ligar. E até mesmo se a gente médico do hospital atender um caso, está em dúvida de que remédio a criança tomou ou a quantidade que ela tomou, esse centro tem um banco de dados que ele cruza com outros casos parecidos até para ajudar o médico quando está diante da criança no hospital, se vai fazer lavagem do estômago, se tem algum antídoto, o tempo que a criança tem que ficar em observação. Então, é mais para intoxicação de medicamentos mesmo, não tanto para intoxicação alimentar.
Mas é importante saber que existe, então, né, doutor, e recorrer sempre que precisar.
Isso, ele é um centro super sério que ajuda muito, não só os pais, quanto também os médicos.
Tá certo, doutor Eduardo. Muito obrigada, então, por nos atender. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Para a população, então, que queira ter à mão o número do Disque Denúncia e que também esclarece dúvidas relacionadas principalmente à intoxicação por medicamentos, é da Anvisa. O contato é o 0800-722-6001. 0800-722-6001.
Fala, doutor. Uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.